Ana Rita propõe que violência doméstica seja incluída na lei de tortura.
Romero Jucá defende a aprovação de mini-reforma eleitoral que possa valer já em 2014.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A violência doméstica pode ser incluída na lei de tortura. Proposta nesse sentido foi apresentada pela relatora da CPMI da Violência contra a Mulher, senadora Ana Rita. Detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
A proposta foi uma das ações do relatório final apresentado pela CPI mista da violência contra a mulher. Pelo texto, os casos de violência doméstica ou familiar contínuos, nos quais ficar registrado que o agressor impede a vítima de sair de casa, emprega violência ou grave ameaça, ou submete a vítima a sofrimento mental e físico intenso, como forma de exercer o domínio, serão considerados crime. Quem explica é a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, que foi a relatora da CPMI.
Porque uma mulher que vive permanentemente sofrendo ameaças e também apanhando do marido com muita frequência, ela vive numa situação de tortura. Então, também entendemos que na lei da tortura deve ter esse recorte de gênero. Por isso, ela precisa também ser contemplada na lei de tortura.
O agressor poderá ser enquadrado na lei de tortura, mesmo que não viva na mesma casa que a vítima. Para isso, basta que fique provado que tem laços familiares ou afetivos com ela. A pena prevista para o crime de tortura pode variar de 2 a 8 anos.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, alertou ser inaceitáveis crimes como o dos 3 jovens que atearam fogo no morador de rua Edivan Lima da Silva no início do mês, na cidade de Satélite do Guará, no Distrito Federal.
Edivan morreu por causa das queimaduras. E para Magno Malta, os jovens que são de classe média e já foram identificados pela polícia deveriam ser punidos como adultos, porque cometeram um crime grave e sabiam exatamente o que estavam fazendo.
Até quando vamos conviver com isso? É preciso estabelecer limite, mas a minha proposta é o seguinte: qualquer um que cometer crime com natureza hedionda. Olha só, quando você compra gasolina e queima um ser humano, se isso não for crime hedionda, isso é o quê? Então, crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade, pagar as penas da lei.
Já o senador Acer Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu a aprovação da proposta que trata da criação de brigadas de incêndio em municípios que não têm corpo de bombeiros. Hoje, apenas 11% das cidades contam com o serviço da corporação.
Pela proposta, as brigadas serão formadas por voluntários ou servidores e vão atuar apenas em operações de salvamento e combate a incêndio.
Acer Gurgax defendeu também a adoção de política nacional de bombeiros articulada com a política de segurança pública.
Só assim poderemos realizar o reaparelhamento e as inovações necessárias nos serviços e nas corporações de bombeiros já existentes no Brasil. Ou seja, precisamos aprovar a PEC para facilitar a criação de corporações de bombeiros nos municípios menores e precisamos criar uma política específica para o setor.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, disse que o problema da falta de médicos no interior do país se deve à falta de infraestrutura nas pequenas cidades para atender os habitantes.
O que está se fazendo é um diagnóstico pela metade ou menos da metade. Então, a infraestrutura, dotar essa infraestrutura física de equipamentos para que possa funcionar de fato, é muito necessário.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que determina que o presidente do BNDES terá que vir ao Senado semestralmente para dar explicações sobre atividades e investimentos da instituição.
O projeto vai ser analisado ainda pela comissão especial que estuda a reforma do regimento interno do Senado. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
O objetivo do projeto é institucionalizar a vinda do presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ao Congresso, tornando as audiências que hoje só acontecem com a aprovação de requerimentos individuais, periódica. O autor da proposta, senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, argumentou que a instituição usa, além de recursos próprios, outras fontes de renda pública, o que justifica o acompanhamento das atividades pelo Congresso Nacional.
Sobre a atuação do BNDES, pairam dúvidas. Por que tanto dinheiro para o Friboi? Por que tanto dinheiro para as empresas de Eike Batista? São perguntas que podem ter respostas convincentes ou não, mas que o Congresso Nacional tem a obrigação de fazer, porque o BNDES hoje atua empregando recursos próprios, mas recursos também transferidos pelo Tesouro Nacional, recursos captados no mercado financeiro, captados da poupança dos brasileiros.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, apelou para que na próxima semana haja um acordo para a votação até outubro de uma pequena reforma eleitoral que possa valer para as eleições do próximo ano.
As propostas visam dar mais transparência ao processo eleitoral, além de simplificar e diminuir os gastos de campanha.
Romero Jucá ainda quer aumentar o período das convenções partidárias e reduzir em um terço o prazo de campanha.
Ele também sugere liberar a divulgação do material de campanha nas redes sociais antes do período eleitoral. Romero Jucá argumenta que é impossível controlar as redes.
A ideia do projeto é exatamente liberar o debate, não circunscrever o debate político ao período eleitoral. Nós temos aí toda uma ação partidária que tem que ser referendada e fortalecida antes do período eleitoral e, ao mesmo tempo, diminuir custos de campanha para que, cada vez mais, seja necessário menos recursos para fazer campanhas.
O programa de aceleração do crescimento está empacado. Esta é a avaliação do senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso.
Segundo o sétimo relatório do PAC 2, o governo já gastou R$ 557 bilhões até abril passado. Mas o senador disse que várias ferrovias e rodovias estão com as obras paralisadas ou andam em ritmo muito lento.
Pedro Táxi citou como exemplo a ferrovia Oeste-Leste, que tem apenas 16% das obras prontas, e a Norte-Sul, que já consumiu R$ 3,4 bilhões na construção de 855 quilômetros, mas que precisam ser refeitos.
Um verdadeiro projeto de governo define as prioridades em função dos problemas mais críticos da população. Não deixa faltar o dinheiro para esses projetos e concentra a capacidade técnica e administrativa de execução das obras e serviços para concluir os projetos. O PAC está empacado. É preciso cobrar. É preciso cobrar menos propaganda e mais gestão pública.
E o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, espera que o novo presidente do Paraguai, Horácio Cartes, não ceda aos pedidos para voltar ao Mercosul.
O país vizinho está suspenso do bloco desde 2012, após a queda do ex-presidente Fernando Lugo.
Figueiró disse que o presidente paraguaio pretende agora privilegiar as relações bilaterais com os países do bloco.
Entendo que o Brasil também deveria seguir este caminho, ou de negociar separadamente com cada vizinho. Há algum tempo tenho usado a expressão de lenda Mercosul. Essa união de esforços, sonho dos ex-presidentes Sarney e Alfonsín por uma tarifa comum nas trocas comerciais entre os quatro, agora cinco, países sul-americanos, está totalmente desfigurada.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Gilberto Azevedo.
Apresentação Osório Anquises e Lia Passarinho.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou monitoramento para verificar o cumprimento de determinações à Comissão Nacional de Energia Nuclear, realizadas em 2009 e 2011.
No monitoramento, o TCU identificou que 5 recomendações feitas em 2011 ainda estão em implementação e outra foi parcialmente implementada. são ações voltadas à realização de estudos sobre o quadro funcional da comissão, além de atualização dos sistemas de processos, de licenciamento de instalações, entre outros temas.
O tribunal determinou que a comissão realize inspeções em todas as instalações radioativas com autorização de operação vencida e que encaminhe ao TCU a normatização relativa a ações emergenciais de proteção, inclusive junto à população, no caso de incidente ou acidente radiológico ou nuclear.
O relator do processo é o ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.